Quero consultar a Vossa Excelência, como amazônida, se Vossa Excelência concorda que no estudo que foi feito para o zoneamento econômico e ecológico da cana, tivesse sido excluída a Amazônia desse estudo. Automaticamente excluída, nem foi estudada. E aí a Amazônia não pode plantar cana, pode plantar soja, pode plantar milho, pode plantar algodão, cana não pode em áreas já antropizadas. Eu acho que isso é um absurdo tão grande e tenho a impressão que isso é uma questão econômica. Os produtores de etanol e de açúcar do Sul temem que a produtividade da Amazônia seja maior que a do Sul, que é comprovadamente maior que...
Senador...
Já concluo, presidente. Eu não posso perder essa oportunidade que nós temos aqui de termos o ministro senador, para que possamos... E paraense, pô.
Mas ele me disse que ele vai voltar, senador.
É ministro, é senador e é paraense.
Ele vai voltar à comissão. Ele não vai
agora,
voltar...
Então, eu queria, termos gerais, fazer mais duas perguntas, Vossa Excelência. 42 concessões de distribuição do total de 63 vencem entre 2015 e 2017, sendo que a maior parte delas já a partir de julho deste ano, ou seja, daqui a 3 meses. O governo até agora não divulgou oficialmente os critérios para a prorrogação das concessões, que, conforme declaração de Vossa Excelência na imprensa, deverá estar condicionada à qualidade do serviço prestado, mas que o governo ainda discute se a prorrogação será onerosa ou não em função do ajuste fiscal. A demora na divulgação dos critérios, restando apenas 3 meses para o vencimento de muitas das concessões de distribuição, causa insegurança jurídica e intranquilidade às empresas, aos trabalhadores e aos consumidores em um setor já em crise. Quando finalmente serão divulgados esses critérios? E já propõe que Vossa Excelência volte a essa comissão para expor e debater o assunto. Tomamos conhecimento que a juíza federal, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Seção Judiciária do Distrito Federal, senhora doutora Adversi Hatz Mendes de Abreu, diante de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, decidiu, entre outras, que a União, por meio do Ministério de Minas e Energia, realize e divulgue os estudos realizados para fundamentar a prorrogação ou não de concessões de energia elétrica, devendo isso ser feito antes do término do prazo das concessões previstas para o ano de 2015, que se concentra no segmento de distribuição de energia elétrica e começa a vencer, como disse, já a partir de julho desse ano. Peço a Vossa Excelência que noticie sobre a realização e divulgação de tais estudos. Isso já foi solicitado pelo TCU em 2010 e não respondido até agora pelo governo.
Senador,
eu vou encerrar a pedido de Vossa Excelência, tinha outras questões. Eu vou pedir a minha...
Quando ele voltar à comissão, Vossa Excelência já está preparado.
Eu já o convidei para que ele volte para discutirmos outros assuntos aqui.
Senadora Vanessa,
presidente, a gente está comentando aqui que o senhor não poderia ser presidente melhor dessa comissão do que Vossa Excelência, que trata com muita paciência e não só isso, mas gentileza a todos os senadores e senadoras. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos.
Agradeço.
Cumprimentar o ministro Eduardo Braga, nosso querido companheiro senador do meu estado, do Amazonas. Cumprimentar toda a sua equipe, dirigentes do Ministério de Minas e Energias, que aqui estão. Nosso secretário Márcio Zimmermann, e dizer, senador Eduardo, acho que foi a audiência pública em que o nosso secretário executivo menos trabalho teve. Ainda não ouvi a voz dele. Ainda não ouvi a voz do nosso secretário. Né? O que mostra, não digo que os outros não tiveram, mas o seu total domínio. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque além da capacidade política que Vossa Excelência tem, Vossa Excelência tem uma formação técnica na área muito importante, por ser engenheiro eletricista e por, mesmo se dedicando à política, tendo sempre se dedicado a esse assunto. Então, quero cumprimentá-lo pela forma com que Vossa Excelência, com que toda a sua equipe vem se portando nesse início de mandato, porque é um início muito difícil. um início difícil politicamente e um início difícil tecnicamente. Porque, óbvio, tem os fatores políticos, mas tem os fatores da natureza, né? Falta de chuva, são as mudanças climáticas, enfim. E eu tenho ouvido as melhores notícias. Agora, acho que Vossa Excelência foi fantástico aqui para tentar desmontar alguns mitos que tentam transformar o momento em que vivemos, que é fazer que em verdade se transforme em verdades. Eu vivi aqui no Congresso Nacional, final da década de 90, em que o Brasil viveu efetivamente um apagão. Agora, tem muita gente que diz que o Brasil está à beira de sofrer ou de viver um apagão. Então, senador, ministro, responda. Nós estamos prestes ou não a viver um apagão? É importante, sim ou não, porque não dá para comparar a realidade de hoje com a realidade anterior, da crise anterior, no final da década do governo anterior, não do Lula, do anterior que nós vivemos. Aliás, olhando aqui o mapa, eu tinha esses dados não compilados, mas consegui aqui com a nossa assessoria. Primeiro que a realidade ela se difere pela forma como o setor energético foi encarado no passado e é encarado hoje. No Brasil, se olharmos a curva do crescimento do consumo com a curva do crescimento da capacidade instalada, a gente percebe que a capacidade instalada é superior ao crescimento experimentado no Brasil nos últimos anos, diferente da década de 90, em que o consumo crescia mais do que a capacidade instalada. E fora isso, senador Bezerra, Vossa Excelência sabe disso, lembra? A gente vivia um momento em que queria privatizar tudo. A nossa galinha dos ovos de ouro da região norte, e o ministro Eduardo Braga falou, Tucuruí tem alguns problemas ambientais, mas é um acerto. Balbina foi um grande erro. Tucuruí, lá na terra do senador Flecha Ribeiro, é um acerto. Mas o que queriam fazer era privatizar essa galinha dos ovos de ouro. Privatizar, ou seja, dar o filé para que o Brasil fique com osso. E nós conseguimos, graças a uma grande mobilização no Congresso Nacional, impedir que isso acontecesse e a justiça seja feita. Parlamentares que faziam parte da base do governo Fernando Henrique Cardoso trabalharam e trabalharam muito contra aquele movimento de privatização. Porque naquela época a política é sucateia para privatizar, para justificar a privatização. Então, o momento é diferente. O Brasil vem investindo, e com todas as dificuldades. Está aí Belo Monte, Santo Antônio, Giral e tantas outras hidrelétricas que ainda virão pela frente. Então, essa é a primeira questão, e eu gostaria de uma pergunta. Minha pergunta não vem acompanhada de nenhuma convocação, só diga sim ou não, que é para acabar com essa história de que vamos viver um apagão, o Brasil vive um caos. Não vive coisa nenhuma. O Brasil vive um momento de dificuldade que, aliás, bem menor do que pela qual passaram outros países e ainda passam. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, em relação ao potássio, que Vossa Excelência falou, o Ministério é Minas e Energia. Minas e Energia. Concordo com tudo que Vossa Excelência falou, senador Eduardo Braga. Nós temos uma lei que não é a lei que o Brasil merece, precisa de regulação da exploração mineral do Brasil. Pegar um exemplo a nossa região, que é uma região de muita terra indígena. Até hoje, nós estamos avaliando se pode ou não e como pode explorar minério em terra indígena. Temos que enfrentar este problema. O potássio, que é a silvinita, é um exemplo claro. Nós estamos aqui a debater medidas de ajuste fiscal. Uma medida, dizem, economiza 3 bilhões. Outra medida economiza 5 bilhões. Mas só o déficit da balança comercial de potássio no Brasil é de quanto? 8 bilhões é o déficit. De 6 a 8 bilhões da balança comercial com todo... E olha que somos o país que tem a maior reserva no planeta, salvo engano. Então, trabalhar, é aí que tem que investir. Por isso que eu digo, toda crise é difícil a vivência, a convivência com ela, mas ela abre portas e janelas que dificilmente seriam abertas em tempos de normalidade. E eu tenho certeza, senador, ministro Eduardo Braga, que Vossa Excelência terá a capacidade, juntamente com a equipe, dentro desse governo e tendo clareza de que projeto nós queremos para o Brasil, de abrir todas as janelas e todas as portas de oportunidades que nós precisamos nesse setor de energia e setor mineral do nosso Brasil. E, por fim, sobre a Petrobras. Senador, ministro, desculpa, o senhor falou aqui de que, eu anotei algumas das suas frases, que nós precisamos, primeiro, mostrou com muita competência de forma muito simples, o quão foi importante e é importante para o Brasil o novo sistema estabelecido há alguns anos, de partilha para o pré-sal. Por quê? Porque o sistema de concessão é quando empresas precisam correr risco e investir um dinheiro que o Estado não tem. Mas quem correu e quem investiu foi a Petrobras. E por que dá em concessão aquilo que foi o Estado brasileiro que já investiu e que não tem risco nenhum? Então tem que ser mantido. E, aliás, dentro do pré-sal, 30% já está em sistema de concessão, porque já havia sido concedido anteriormente à aprovação da lei da partilha. Vossa Excelência falou também a importância da lei do conteúdo nacional. E dizer o seguinte, que nós não podemos jamais confundir, mostrou em dados, em números, quanto cresceu, a indústria naval estava falida no Brasil, hoje a indústria naval é pungente. Nós temos aqui, como o senhor mesmo homenageou, eu também faço essas homenagens, representantes servidores da Petrobras, que eles sim, ganharam prêmio, ganham prêmio porque se dedicam. Nós não podemos confundir meia dúzia que roubam com a grande maioria que trabalha e ajuda a construir essa empresa, que não é só nosso orgulho, mas é o presente e o futuro do nosso Brasil. Então, Vossa Excelência falou da importância desse conteúdo. Tem que ser revisto, no meu entendimento, senador, e aí eu quero, se permite, Vossa Excelência, colocar onde que eu acho que a gente tem que trabalhar. Trabalhar no sentido de tornar cada vez mais imune, a possibilidade de fazer qualquer desmando e desfeito nessas produções. Segundo, garantir contrapartidas mais claras, mais óbvias por parte da empresa, seja na área do emprego, seja na área do desenvolvimento tecnológico. Há pouco discutimos com o pessoal da FUP, os maiores financiadores do Sistema Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia vêm exatamente da área do petróleo, da energia. São os maiores financiadores. Nós temos que aperfeiçoar isso, diferente do que alguns tentam fazer. Eu tenho só dois projetos de leis aqui na minha mão. Um foi dado entrada final do ano passado e outro foi dado entrada nesse ano. São colegas nossos que têm todo o direito de defender uma opinião, como nós temos o direito de apresentar o contraditório, defender a opinião contrária. Os dois projetos pretendem acabar com o conteúdo nacional e tirar a Petrobras da área da atuação do pré-sal. E na justificativa argumentam as investigações, o enfraquecimento e a Petrobras não vai ter condições e nem vai acessar financiamento. Está aqui dito, não estou só lendo. E gera um risco de que a estatal enfrente mais dificuldades para obter financiamento no mercado. Ora, no último dia 1º desse mês de abril, foram 3 bilhões e meio de dólares que a Petrobras assinou do Banco de Desenvolvimento da China. Porque eles não imaginaram também, não pensam, que nós vivemos uma realidade geopolítica mundial diferente. Hoje nós temos um BRICS, não são só os Estados Unidos. O Brasil não é dependente dos americanos, nós temos onde buscar. Aliás, a China queria comprar antecipadamente toda a produção do nosso pré-sal. Não só a China, tantos outros países queriam comprar isso, não é? Mas, enfim, então eu quero, ministro Eduardo Braga, dizer que para a gente, aqui do Senado, tê-lo no Ministério, ver o belo trabalho que Vossa Excelência está fazendo, é muito importante, mas mais importante ainda para o meu estado do Amazonas. E aqui não há nada de jogar confete, absolutamente nada, apenas um reconhecimento pura e simples, da forma com que Vossa Excelência, com que o secretário Tarcísio, Márcio Zimmermann, com que toda a equipe vem enfrentando e ultrapassando e superando esse momento de grande dificuldade. Eu não tenho dúvida nenhuma. O futuro do Brasil passa pela geração de energia. O futuro do Brasil passa pela exploração mineral. Agora vamos pensar o seguinte, nós não podemos ficar discutindo como incentivar cada vez mais exportação de commodities. Não. Nós temos que chegar num outro estágio. Não é de exportar commodities, mas de exportar produtos com valor agregado. Só que, para isso, a gente precisa de um setor avançado, um setor sólido, que é aquele que vem sendo construído no Brasil há pouco mais de uma década. Então, cumprimento pela participação de todos e agradeço a oportunidade, senador Garibaldi, inclusive o fato de o senhor não ter me repreendido pelo tempo em nenhum momento. Muito obrigada.
Eu já repreendi o senador Flecha Ribeiro por motivos óbvios. Vossas Excelências concordarão comigo que eu não devo repreender Vossas Excelências. Concedo a palavra ao senador Walter Pereira. Pinheiro, desculpe, senador.
Como o senhor viveu muito com Walter Pereira, não tem problema.
É verdade.
Walter Pereira é uma figura boa. Não, sem problema nenhum. Se eu tivesse me feito...
Erre o nome, mas não mate o homem.
Se o senhor tivesse me comparado a uma outra figura, eu até ficaria preocupado. Mas Valdo Pereira, além de um homem decente, entendeu? Uma figura que contribuiu muito aqui nesse Senado. Mas, ministro, eu fico, assim como os outros senadores, eu acho que a gente fica muito contente em tê-lo à frente do Ministério, não só pela proximidade que acumulamos aqui no período passado, mas também e principalmente pela forma como Vossa Excelência aborda essas questões. E eu queria até assim tentar, de forma muito direta, tocar nos pontos que nos são muito caros. Essa questão da Petrobras, acho que nós vamos ter a oportunidade de debater, espero, com o presidente da Petrobras, mas acho que Vossa Excelência trata essa área, na minha opinião, não só com a forma correta, mas também com colocando os pontos cruciais. Então, portanto, não dá para a gente chegar agora de forma simplória e avaliar que um modelo fracassou por conta da atitude fracassada de alguns que tentaram se apropriar dos caminhos internos para extrair exatamente no caminho do crescimento vantagens pecuniárias para si. Essa é a leitura que eu faço, inclusive, muito daquilo. O que possibilitou a Petrobras dar saltos qualitativos do ponto de vista da sua presença, não só no Brasil, portanto, transformando-se no nosso player mundial, foi exatamente a capacidade de utilizar toda essa modelagem aplicada na Petrobras ao longo dos anos. Talvez se a gente tivesse ido a esse extremo que alguns estão querendo agora, a gente não teria capacidade nem de suerguer essa Petrobras, porque além da corrupção estaria indo pelos ralos outros recursos. No aspecto, inclusive, que Vossa Excelência levanta também com muita propriedade sobre essa questão do conteúdo nacional, eu acho que aí é o ponto importantíssimo para a gente retomar aí essa questão da nossa capacidade de produção, da nossa capacidade de estímulo a uma indústria que cada vez mais se fortalece no Brasil. Tá? Acho que os erros, inclusive, meu caro ministro, cometidos no interior da Petrobras, eles servirão para apontar, inclusive, que nós temos condição de produzir a chamada indústria no entorno da Petrobras com outra face, com outra participação, inclusive com estímulo à indústria nacional. Não estou aqui entrando numa linha de achar que não vem, até porque essa é uma área extremamente delicada do ponto de vista da consolidação de players, né? Mas nós estávamos em franco vapor aí a questão dos estaleiros. Então, nós vamos retomar isso. Portanto, acho que esse é o objeto central e não o objeto da desmontagem. Pelo contrário, é agora encontrar o caminho dessa saída. Então, portanto, acho que esse é um debate que nós vamos ter a oportunidade de fazer, em que pese eu achar, quero fazer o debate com a Petrobras, mas eu continuo com a mesma posição que quem tem que apontar o rumo e o projeto não é a direção da Petrobras. A Petrobras pode, inclusive, até pela expertise, pelo conhecimento acumulado, pela forma que tem lá dentro, ser, inclusive, uma das grandes fontes para elaboração. Agora, isso é elaboração de governo. Essa é uma matéria crucial para a nação e, portanto, ela tem que fazer parte de uma proposta, de uma elaboração de programa de governo para o desenvolvimento do país. Então, portanto, eu acredito que o Ministério tem não só responsabilidade, como condições e um papel preponderante nesse debate.